Além dos Fatos.
Por aqui no meio do momento em que estamos ocupando o nosso ambiente aqui com pessoas magníficas, como Larissa Oliveira.
Eu tô aqui colocando as aguinhas.
Chegamos.
Obrigado, Larissa, pela água.
Chegamos. Aqui é pra falar o que precisar, né, pastor? E não se preocupar nem com a garganta seca.
Eu quero agradecer porque a Mayara até deixou eu sentar no meu lugar.
Né? Pastor Gilmar Batistotti.
Cadeira cativa.
Oi, Mayara.
Ele tá chamando a nossa...
Tá aberto, desculpa, aí, velho?
Desculpe, velho. Tá.
Estamos todos.
Ele tá chamando...
Oi, pastor.
Eu chamo ele, ele chama ela.
Tudo bem?
Né, pastor?
Ei, velho.
Ah, que timaço, hein?
Como você tá, velho?
Bom, bem.
Você tá bem?
Bem, melhor agora vendo vocês aqui diante de
Alegria.
Mim. Eu fiquei aqui no estúdio sozinho a tarde toda, né? Até começar o Hora de Orar. Aí depois começa a Hora de Orar, depois vem Além dos Fatos. E minha alegria tá aí, né?
Aí... Cara, hoje eu tô muito feliz, lógico, porque... né? Estamos aqui porque a Mayara está aqui hoje.
Mayara Costa!
Muito tempo, olá!
Sério?
É, faz tempo
que
eu participo, né?
Então...
É, a Mayara estava aqui todo dia.
É? Então agora...
É.
Agora... Venha com...
Só vem, né?
Venha que temas não faltarão, né, pastor?
Ah, não, mas com certeza.
Assuntos, Larissa tá
agora
sempre...
Agora está mais tranquilo.
Larissa se diverte buscando assuntos. E vai achar assuntos pra você, viu?
Por favor, lá, ache assuntos. Pode deixar aqueles bem espinhosos.
Isso,
os espinhosos,
isso.
Aqueles bem espinhosos. Aqueles bem espinhosos.
Mayara, aqui era o seu lugar antes? Você sentava exatamente nessa cadeira?
De certa forma, mas não, não há problema.
Ai,
é só por uma questão de velhice, toque e gostar de sentar no cantinho. Sem problema nenhum.
É, com a idade a gente gosta de... Você sabe que eu, a mesa em casa, eu gosto de sentar no mesmo lugar.
Exatamente.
É. Não é?
Mas quando aqui ficava você, mais vazio, né, velho? Eu sempre sentava aí também.
É, Larissa também.
Mas você tá jovem demais pra dizer isso.
Ah... Aí a bondade do, sua, né?
Olha, aqui, só quem não troca de lugar sou eu que sou mais velho, né?
É, o velho...
velho.
Quem que se arrisca em trocar de lugar aí, velho?
Eu sou mais velho, então...
Corre o risco de eu apertar os botões errados, tirar a rádio do ar.
Se ninguém se incomodar com a mesa, pode vir pra cá.
Velho, bora lá.
Velho, mas você é mais velho do que eu ou não?
É... Bom,
não precisamos
eu acho que ninguém é mais
depois
novo.
Vamos falar depois do...
Eu acho que ninguém é mais novo do que eu, porque eu vi coisa, né?
É. Nós vimos.
É. Então, vambora. Apesar de, né, aparência enganar, né, pessoal? Mas é verdade, vi coisas, viu? Bora, gente, Larissa!
Bora, Véri!
Vamos falar de quê hoje?
Hoje a gente vai falar dos nãos que Deus pode nos dar, né? Uhum. Só que não só isso, a gente vai falar também se você que tá acompanhando, eu, você, Véri, Mayara, pastor, você que tá nos acompanhando aí pelo Instagram, pelo YouTube ou pela rádio, como você, como a gente lida com essas respostas negativas, né? Diferente daquilo que a gente espera, Véri. E aí eu faço uma enquete aqui, na enquete eu pergunto pra você, você já recebeu um não de Deus? 95% disseram que sim. 5% disseram que não. Mas será que tem alguém aí que não sabe, velho?
Rapaz, eu acho muito difícil, viu? Não, nunca ter recebido um não de Deus. Deus não diz sim pra tudo.
Ainda bem, né?
É, ainda bem?
Ainda bem.
Se ele dissesse sim pra tudo, não...
Não, aí tava mal.
Ia dar bom, não.
A gente tava mal. Ainda bem que ele diz não, é que nem pai, né?
Larissa, os canais estão aí disponíveis, né?
Estão, com certeza, velho. youtube.com/NovoTempo Rádio. Vem participar com a gente pela enquete, também com a sua pergunta, a sua opinião, né? O que você quiser falar aqui pra gente. Estamos abertos a receber o teu comentário aqui. Sempre muito bem-vindo, né, velho? E também pelo nosso WhatsApp.
Nosso zapzinho.
012981510081.
Gente, é fácil. Então, chega junto, chega mais que hoje. Eu quero já entrar no assunto, que o negócio hoje vai ser ótimo aqui, né? O parquinho, como é que é? Ó,
vamos curtir.
Nossos sentimentos podem dizer-nos que Deus está distante. É, mas as escrituras dizem outra coisa, né, Mayara Costa? Quando clamamos a Deus em oração, Ele está perto, quer sintamos, quer não sintamos. Ao mesmo tempo, podemos orar por algo de que precisamos, sem ver uma resposta depois de semanas, meses ou até mesmo anos de intercessão fervorosa. Por que Deus tantas vezes nos faz esperar pelo que temos certeza ser necessário imediatamente? Por que Ele faz isso? Deus pode negar-nos certas coisas durante algum tempo, porque deseja que oremos por elas. Ele quer fazer algo grande em resposta às nossas orações, algo que só pode nascer se orarmos. É possível que certas coisas não ocorram em sua vida, a não ser que ore longa e fervorosamente por elas. Texto do site biblia.com.br, favorito da Larissa Oliveira, viu?
Eu gostei desse, achei interessante esse final aqui, ó. É possível que certas coisas não ocorram em sua vida, a não ser que ore longa e fervorosamente por elas. Então, será que para conseguir um sim de Deus eu tenho que ficar orando longa e fervorosamente?
Eu pergunto isso também. Inclusive, eu acho que já dá para começar com essa pergunta, Veri. Uhum. Porque, assim como dito aqui no texto, né? Agora no comecinho. Orar longa e fervorosamente. Então, Deus gosta de nos ver orando? Ele precisa que a gente sempre ore para que alguma coisa aconteça? Porque se eu não oro, ainda que uma oração única, assim, será que corre o risco de não acontecer? E por que que esse texto vem e traz essa questão da oração longa, essa oração fervorosa, insistente? Orações têm níveis, então?
Aliás, para orar longa e persistentemente, precisa, de fundo, ter um motivo, né? Tipo, alguma necessidade grande, né? Ou podemos fazer isso também sem uma aparente necessidade gritante, né?
Perguntas. Eu vou perguntar para nossa convidada, minha amiga.
Pastor Gilmar, olha, tá saindo pela tangente.
Não. Eu vou perguntar se
o status da Mayara mudou.
Começar, né? Se nós podemos começar essa explicação conceituando a visão que a gente tem de Deus e a visão que a gente tem de oração, né?
Exatamente.
Porque eu acho que esse é o ponto inicial.
Ponto de partida.
Então, assim, é óbvio. Eu vou dar a resposta então, depois você me dá a explicação.
Sim, senhor.
Né? É óbvio que não. É óbvio que Deus não precisa das minhas longas orações. Deus não precisa de nada, né? Quem que precisa? Quem precisa de longas orações? E aí entra para mim o conceito de oração, né? Então, orar é muito mais do que pedir ou agradecer. Orar é sair do meu universo de percepção das coisas e entrar no universo de Deus. Não sei se está muito filosófico isso, né? Mas quando eu digo entrar no universo, assim, é a minha visão limitada, porque eu não sei. Vou aproveitar e dar um exemplo aqui. Sábado eu vi um belíssimo sermão do pastor Ezequias na Igreja Adventista do Esplanada. Foi muito, recomendo, entre no canal no YouTube da Igreja da Esplanada e assista o sermão de sábado. Sobre essa visão limitada, Mayara, que ele colocou, que às vezes a gente tem do porquê que as coisas acontecem, né? Porquê que as coisas acontecem? Então, assim, eu preciso fazer, vou orar aqui anos e anos, porquê que Deus não, né? Não tem a ver com isso? E segundo, então a gente pode entrar nesse conceito de oração, Mayara, eu acho que é um caminho. E segundo, a minha visão sobre quem é Deus. A minha esposa tem um conceito, uma fala muito legal, que ela aprendeu com um rapaz que foi pastor dela em um período em Belo Horizonte. Ela diz assim, ele dizia assim e ela retrata isso. Uma coisa é quem Deus é. Outra coisa é quem é o que. Uma coisa é quem Deus é, outra coisa é o que me ensinaram sobre quem Deus é, e a outra coisa é quem eu acho que Deus é. Então, diante dos nãos de ter percepção, eu acho que Deus tem que me atender. E eu gostei do texto, porque o texto diz assim: cara, tem coisas que é lógica, eu realmente desejo isso. E isso é o lógico, alguém que está doente eu oro pela cura, é muito lógico desejar isso. Mas existem muitas variáveis e o meu conceito sobre Deus vai influenciar, sabe, velho? Uhum. Porque assim, Deus está aí para me atender toda hora? É esse Deus que eu quero? Essa percepção está equivocada, né? Não é sobre isso. E existem muitas coisas que eu não consigo ter percepção. Mayara?
Sim, senhor. Você quer a definição de oração, né? Eu acho que a definição...
Você não acha que esse é o caminho da visão que eu tenho? Assim,
sim. Né? Que Porque dependendo da forma como eu percebo Deus, é isso que vai determinar a forma com que eu falo com Ele.
Uhum.
Então, com isso, eu já quero dizer que orar é conversar. É, não é como o pastor Gilmar colocou no começo, trazer uma lista de pedidos e agradecimentos. Não que o pedir não faça parte o agradecer.
Isso aí.
Mas vamos fazer uma suposição. Imagina, pastor, um dia eu sento para conversar com você e eu fico toda hora... Muito obrigado, pastor Gilmar, porque... E começo também toda hora só te pedir ou só te agradecer. Não é um diálogo.
Uhum.
A oração, ela é um convite ao diálogo. Quando a gente vai para os evangelhos lá e Jesus ensina a orar, você pode observar que a oração que Jesus ensina para os discípulos, né, não é uma reza, né, não são palavras repetidas, não tem nada de mágico naquelas palavras, mas ele apresenta um modelo sobre como nós podemos e devemos conversar com o Pai. É porque na oração que Jesus ensina, ali em Lucas 11, Mateus 6, ele mostra que o Pai é totalmente acessível. Totalmente acessível. E ali ele apresenta algumas coisas que nós podemos e devemos conversar com o Pai. Então ali ele ensina, porque a oração nos ajuda a reconhecer quem é Deus, por isso que começa com o reconhecimento de quem Ele é. O reconhecimento de quem nós somos, de quais são as nossas necessidades básicas mais profundas, de quais são as necessidades espirituais mais profundas. Então, é uma conversa. E assim, uma coisa que me chama atenção na Bíblia é que quando você vai para os livros bíblicos que tem ali o gênero de lamento, vou citar, por exemplo, o livro Lamentações de Jeremias, porque lamentos na Bíblia é um estilo literário, não é só uma murmuração. Quando você lê o texto de Lamentações, por exemplo, você percebe que ali tem alguém que está profundamente decepcionado com Deus,
uhum.
quase a ponto de perder a fé, porque é assim que Jeremias está ali, quase a ponto de perder a fé, que está culpabilizando Deus por todos os males que estavam acontecendo em Jerusalém. Ele traz na conversa dele com Deus sentimentos de ira, uma linguagem inflamada, sincera, sem filtro, sem liturgia nenhuma. E aí eu te pergunto, Deus não ouviu o que ele tinha para dizer? Ouviu. Deus respondeu da forma como ele gostaria? Não. Inclusive, o livro de Lamentações é um livro onde você tem Deus em silêncio. Deus está em silêncio no livro de Lamentações, mas não é porque ele está em silêncio que significa que ele não esteja agindo.
Uhum.
Mas assim, a oração é um convite, né, de Deus para que a gente possa abrir o coração a ele.
E deixa eu aproveitar e usar um outro exemplo, Mayara, que você me fez lembrar. No livro de Jó, desse constante sofrimento, né, quando Jó vai reclamar e quando Deus vai falar, daí Deus fala, né, e aí vai usar aquela expressão: acaso você estava lá? Acaso você sabe quem eu sou? Acaso você, né? Deus está dizendo assim: Jó, e vamos lá, temos um indivíduo que está sofrendo e não vai descobrir porque está sofrendo.
É, isso que o pastor está colocando é importante, tá, amigos? O Jó nunca descobriu.
Exatamente.
A razão
nós
do
sabemos,
sofrimento. Nós sabemos porque o narrador contou e a
Exatamente.
Gente leu. Agora ele...
E Deus,
ele esse recurso,
e quando,
né,
Deus vai falar, velho, Deus não dá respostas para Jó.
Ele faz perguntas.
Exatamente. Deus está dizendo assim: ô, Jó, você sabe quem sou eu? E como é que Jó volta no diálogo depois dessa fala de Deus?
Ele admite, né?
Antes eu
conhecia só pelo que eu ouvi falar.
Agora eu
conheço.
É.
Interessante. Em que momento da vida de Jó que ele disse, agora eu o conheço, não foi no momento da restituição.
Uhum. Sim.
Uhum. Foi no momento do sofrimento.
Exatamente.
Não foi no momento do sim, uhum. Foi no momento do não.
Continuo sem explicações.
Continuo.
E fiquei sem explicações. E morreu sem explicações. Né? Sim. Mas eu agora sei quem é. Né?
Chegou uma participação que eu achei interessante, esse exemplo da Karine. Ela falou assim, sabe aqueles brinquedos no parque, aqueles jogos que você bate com o martelo e quanto mais forte, mais longe for, maior é o seu prêmio? Então, com Deus, às vezes parece que é assim. Quanto mais forte a minha oração, maior a chance dele responder.
Então, é interessante essa questão, porque temos até frases, jargões... igrejeiros, né? Muita oração, muito poder. Mas aí eu quero fazer uma pergunta sincera. Onde está o verdadeiro poder da oração? Em quem faz ou em quem está ouvindo?
A gente não tem poder algum.
Né? Exatamente. E é na resposta que eu quero obter que vem o poder? Ou é no sustento? Ou é no eu me entrego?
Eu confio, apesar de...
Exatamente. A gente não está com isso dizendo que a gente não deva clamar, que a gente não deva pedir. Não é sobre...
Não, muito pelo contrário, porque inclusive a Bíblia, Jesus mesmo, ele incentiva através de duas parábolas a nós aprendermos a importunar a Deus em oração. Uhum. Você tem a parábola
do amigo importuno
em Lucas 11 e em Lucas 18 você tem a parábola da viúva. Lá, e do juiz.
Exatamente.
Iníquo.
Uhum. Uhum.
Só que a gente precisa entender uma coisa. Assim, quanto mais a gente insiste em oração, não é porque o coração de Deus está endurecido, é porque talvez eu ainda não aprendi o que eu precisava aprender e aí Deus permite algumas coisas acontecerem para que eu possa aprender.
Aí eu vou aproveitar e quero que você dê explicação sobre... Não sei se você vai lembrar que um dia a gente conversou sobre o texto de Lucas capítulo 11.
Ah, eu lembro sim.
A partir do verso 9.
De memória.
Né?
É que esse assunto está fresco. Eu preguei recentemente ele aqui no culto.
A gente teve uma conversa bem legal sobre isso, porque esse é um texto...
Boa, esses dois.
Veri, a hora que eu tiver que parar... Tem que
não para não.
Está no 27, pastor.
Está no 27?
Então, pode seguir.
Manda abraço aí.
É porque combinou a vinda da Mayara.
Eu e o pastor Gilmar, a gente... Nossa, é bom porque a gente às vezes para conversar bastante sobre algumas coisas. Tem crescimento, pelo menos para mim tem, né?
Para mim, com certeza. E eu peço indicações para Mayara. Mayara, o que você está lendo? Né? Então, eu pedi, dar-se vos a buscar e... pedi, buscai e batei. É um verso muito conhecido.
Sim.
Mas eu quero que você dê
a explicação
dele. Como é que conclui essa perícia.
Certo. É interessante porque esse texto que o pastor citou, a gente encontra ele em Mateus 7, versos 7, 8, 9. E a gente encontra em Lucas capítulo 11 aí, os versos 9 e 10, isso. Certo? Pedi e dar-se-vos-á, né? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E ainda piora, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem a porta bate abre.
Uhum.
E aí quando você volta para entender o contexto que isso foi dito, piora mais ainda a situação, porque ele conta a história do amigo
importuno. Ele usou a parábola
do amigo importuno.
Exatamente.
Que de tanto insistir, ele foi atendido com má vontade pelo amigo a quem ele estava insistindo que ele estava precisando de uma necessidade atendida. E aí, piora. Então, porque assim, gente, nem tudo que a gente pede, a gente recebe. Não do jeito que a gente pede.
Uhum.
Nem tudo que a gente busca, a gente encontra.
Não quer dizer que não foi atendido.
Nem toda a porta que a gente bate, a gente abre.
Veri, por melhor que seja, por mais, não é melhor a expressão, né? Por mais correto, validado que seja a intenção,
uhum.
Entendeu?
Sim.
Por mais. E assim, e tem outra coisa, se você me permitir. Eu não fui atendido pelo que eu pedi.
Com insistência até, às vezes.
Exatamente.
Você está insistindo.
Não aconteceu.
Quantas vezes eu, baseada, fiada, apoiada nesse verso, insisti com Deus com muitas coisas e ele não recebi, não achei e a porta não abriu.
Uhum.
Aí o final do capítulo 11 aqui vai explicar. E no final do capítulo, verso 13, ele fala sobre pedir o Espírito. Então, não, esse texto de Lucas 11 aqui, 9 e 10...
Só vou ler, né?
Pode
ler, tá?
Ler aí, por favor.
Daí ele vai usar o exemplo, né? Se um pai, né? Se um filho pedir algumas, né, para o pai o pão, ele vai dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, no lugar do peixe ele vai dar uma cobra? Olha. Ou se pedir um ovo, ele vai dar um escorpião? Ora, se Chaves. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, agora vem, dará o Espírito Santo para aqueles que lhe pedir.
Então, o pedir e dar-se-vos-á aqui não é todo e qualquer tipo de desejo do meu coração. Uhum. Embora eu possa apresentar para Deus todo e qualquer tipo de desejo do meu coração. Mas a promessa de Cristo aqui é: pois todo o que pede pelo Espírito, recebe. Pois todo o que busca pelo Espírito, o encontra. E a todo aquele que bate à porta do Espírito, a porta lhe será aberta.
E aí vem a pergunta, por que o Espírito, né? Porque é o Espírito que vai me dar percepções corretas.
Isso.
É o Espírito que vai me sustentar. A gente não, tá, não quer ser aqui, né, Maiara, insensível.
Não, de maneira,
né,
nenhuma.
A quem está aí clamando, alguém que está sofrendo. Eu acabei, né, tá vindo para cá, recebi um pedido de um amigo que o irmão dele está sofrendo fisicamente. E eu sempre, velho, quando eu vou fazer uma oração específica assim, numa visita pastoral, no hospital, eu oro: Senhor, esse é o desejo do meu coração, esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos a cura, nós queremos a libertação. Eu não sei o que vai acontecer, mas esse é o desejo. E ok, esse é o desejo. Mas muito mais do que essa resposta é a ação do Espírito.
Deixa eu citar um exemplo para vocês aqui. Alguém pediu orações mais cedo aqui, né? E pediu assim: ó, Veríssimo, passando para pedir oração por minha esposa, Rosana. Perdemos nossas duas mães, né? A mãe, Dona Lili, na quarta, e Dona Albina, no sábado, né? Oh. E estamos aguardando, esperançosos, o grande dia da ressurreição.
Por que então pediu o Espírito nessa situação? Uhum. Porque ele é o Consolador.
Uhum.
E por que que Jesus incentiva a insistir pelo Espírito? Porque o Espírito é Deus. Se você insiste por Deus, Deus não vai dizer não. Esse é um tipo de oração que ele não diz não.
Uhum. Sobre os nãos. Porque eu acho que a pergunta-chave, a pergunta de milhões, né, velho? A gente não comentou ainda. Pergunta
de milhões.
A pergunta de milhões. Porque como é que a gente sabe que é um não de Deus? Tem como a gente entender? Porque existem aqueles, né? Ah, sim, não, espere um pouco e tudo mais. Mas como é que eu sei que é de fato um não, ou se é um espere um pouco e é melhor que eu continue orando, ou entendo
que,
tipo, não dá?
Na minha opinião, nem existe o espere um pouco.
Ou é sim ou é não?
Pra mim é o sim, o não e o silêncio.
É.
E a gente não consegue ler o silêncio de Deus como sendo uma resposta.
Porque eu não tenho todas as percepções, entende? Eu não consigo ver tudo, eu não consigo olhar. É, vou relembrar outra história bíblica, que é a história de José, né? Se você ler lá no capítulo 37, José é vendido pelos irmãos, José vai para a casa de Potifar. Ele é vendido, vai para a casa de Potifar.
Ele é vendido duas vezes.
Exatamente.
Para a caravana e da caravana para Potifar.
Exatamente.
E aí a expressão diz assim: mesmo. E o Senhor estava com José. Depois ele vai para a prisão e o Senhor estava...
Vou citar outro exemplo. Você acha mesmo que não havia pessoas em Israel que oravam e suplicavam para que não viesse Babilônia?
Uhum.
E aí você vai ler Daniel: o Senhor os entregou nas mãos dos babilônicos.
Uhum.
Então, assim, é muito, não é tão simples assim discernir, tentar trazer uma resposta objetiva para essa pergunta.
Como saber que é um não?
Porque existem algumas respostas, primeiro, que nós não teremos, e aí a gente vai ter que confiar, mesmo se não tivermos a resposta que gostaríamos.
Uhum.
Segundo, existem algumas respostas que vêm no decorrer do processo da caminhada com Deus. Deus não falou, Jesus não... oração de Jesus no Getsêmani: Pai, passa de mim o cálice. Jesus não queria mais. Ele pede três vezes. O Pai passou o cálice? Não passou o cálice. Nós sabemos o porquê ele não passou o cálice, e Jesus depois também.
Uhum.
Porque se ele diz sim para Jesus, o efeito no macro seria muito pior.
E tem uma outra coisa, Maiara. Eu acho que existem coisas que são muito lógicas, viu, Larissa? Assim, tipo, tem coisas que eu insisto num sim, eu quero uma resposta positiva, mas pela lógica bíblica...
Pela lógica, pelos princípios, pelos valores...
Já é negativo.
Exato.
Né?
Deus não vai... Ele vai permitir que eu faça as minhas escolhas, mesmo que essas escolhas quebrem a aliança com ele, mas ele jamais vai responder uma oração que leve alguém a quebrar a aliança que ele mesmo fez.
Vou dar um exemplo bem simples, simples. Eu era aluno do ensino médio, num estado por aí, e haviam dois...
Estado por aí é maravilhoso. É.
E haviam dois times de futebol muito fortes naquele estado.
Certo.
Ah? E aí os alunos chegavam e diziam assim, professor, esse final de semana tem o clássico, eu quero... Dá para o senhor orar para o meu time ganhar? É coisa de menino,
uhum.
né? Como professor de Bíblia, você né? não pode subestimar o pedido do menino, né?
Uhum.
E, só que daí o outro, do outro lado, a outra cor,
também
fazia
a mesma coisa.
É, claro.
Então, assim, e por que eu estou usando esse exemplo simples? Porque às vezes a gente insiste em algumas coisas que não são lógicas e a gente quer que Deus responda positivamente.
Uhum.
E aí tem um outro fator, que aqui dá uma... Tem a minha vontade também. Tem a minha vontade, né? Vou te fazer uma pergunta, Larissa.
Para eu responder depois do intervalo, velho.
É, depois do intervalo?
Pergunta.
Não, pode perguntar, pode.
Lança braba.
Agora. Né? Você acha que Deus só tinha o Davi para você casar?
Depois do intervalo. Queridos ouvintes, nós vamos pro intervalo. Depois do intervalo, você não sai daí não, porque a Larissa vai trazer
Davi,
essa resposta bombástica.
Liga pro Davi, deixa ele ouvir.
Chama ele que a gente volta já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre os nãos de Deus. E aí aqui na nossa enquete, Veri, ficou a grande maioria, quase que um total aqui, dizendo que sim, eu já recebi um não de Deus, mas 5% disseram que não, isso nunca aconteceu. Sim. E aí veio o comentário do começo do programa.
Eu continuo na mesma opinião do começo, isso é impossível.
5% não, né? Não tem como.
Mas, Veri, sobre perguntas...
pensar nesse 5%, o que pode ser?
É interessante, eu sempre gosto de dar voz para os 5%.
Yes.
Fala com a
gente. Então, eu queria ouvi-los, né? Não ouvi-los literalmente, mas...
porque às vezes tá fazendo uma leitura diferente.
Eu queria entender o que ele entende por não de Deus, porque às vezes pode ser uma percepção diferente.
Exatamente.
Né? A gente falou sobre isso no começo aqui, né? Do que me falaram de Deus, o que eu sou, né? Que eu soube de Deus, enfim.
E quem ele é.
E quem ele é de
ele
fato.
É.
Bom, o nosso intervalo foi quente aqui também.
Como sempre.
Antes de voltar para essa questão aí, que rolou no intervalo, que a gente vai rolar aqui.
Uma pergunta capciosa,
olha aí. Tem perguntas capciosas, sim, textos capciosos da Bíblia.
Por falar em capciosidade, gera
um problema, mas a solução tá aqui, ó, na mão do pastor Gilmar Batistotti.
Nossa nova revista Esperança, na mira da verdade.
Gostou, Mayara?
Eu gostei. Existem muitos textos polêmicos aí dentro. E a forma como foi preparado esse material, essa revista, não é apenas simplesmente para te trazer uma resposta pronta, mas é para te ensinar a pensar um pouquinho no porquê das coisas, entende? Então, além
Mayara
de...
Mayara gosta dessa área.
Eu gosto. Além de responder as dúvidas, a revista Esperança na Mira da Verdade vai te mostrar o caminho para que você aprenda por você mesmo a estudar a escritura e a se tornar um Leandro Quadros na sua zona de convivência. Né? Porque não tem como você acionar o Leandro Quadros 24 horas. Mas se você se dedicar a estudar a Bíblia, o Espírito também pode te usar assim como usa ele.
Exato. Podemos ter muitos Leandros por aí, porque serão pessoas que vão buscar, né? Que se ajoelham, né? Senhor, me dê entendimento.
Né? Então ligue e peça agora.
Com esta revista você vai estar muito perto disso. Chama aí.
E acompanha o Escola Bíblica que eu estou fazendo essa temporada.
Olha, gente, vocês acompanham o Escola Bíblica, que o Escola Bíblica é muito bom.
Lembrado.
Passa os horários, pastor.
7:30, das 7:30 às 8, de segunda a quinta. E 7:30 às 8 da manhã, de segunda a quinta.
Na TV
noite
Novo Tempo.
E amanhã. Noite e manhã.
Uma coisa que eu acho muito interessante, e foi um comentário feito no Clube da Música, e que é verdade, essa revista não vai trazer as respostas, né? Uhum. Ela vai apontar onde as respostas estão
na
Bíblia.
Ela vai apontar o caminho.
Exato, exato, exato.
Ela é aquela famosa ilustração. Não vai te dar o peixe. Vai te dar a vara, a isca e vai te ensinar a pescar.
Uhum.
Perfeito.
Então mande uma mensagem pra gente aqui na rádio 012981510081. 12981510081. Eu quero e a gente vai te dar esse retorno porque é totalmente de graça. É um presente dos Anjos da Esperança em parceria com a Rádio Novo Tempo pra você. Ou também peça pelo site biblia.com.br.
Se você tiver coragem de pescar, esse material vai te dar. Aliás, essa revista vai te dar o material. Né?
Exatamente.
É pra pesca.
Muito bem, velho. Pescadores que ouviram isso se sentiram incluídos.
É, eu gostei dessa versão.
Pronto.
A pergunta.
Vamos voltar à pergunta.
O nosso intervalo foi uma riqueza hoje, né? Eu devia estar ao vivo. Vai.
O velho nunca vai desistir dessa ideia.
Então vamos
do
lá.
Do intervalo ao vivo.
Já é praticado.
Vamos lá. Larissa.
É praticado por aí, né?
Pensando só no sim ou no não, pensando no sim ou no não, numa resposta positiva ou negativa do Senhor, e eu acho que você deve ter orado, dizendo assim, Senhor, é o Davi? A pergunta é, você acha que o Senhor só tinha o Davi, e aí você orou, e o Senhor disse, é o Davi? E aí foi o Davi?
Um pequeno silêncio antes da resposta, tirei a trilha.
Volta a trilha, velho.
Você mandou mensagem pro Davi ouvir a resposta?
Não mandei, mas depois eu mando o link pra ele.
Davi Gervasoni, prepara-te para a resposta bombástica da sua esposa.
Inclusive, assim como o Davi, você tá de repente no carro, queria acompanhar por vídeo, não se preocupe, viu? Chegou agora na metade do programa. O programa fica salvo no nosso canal do YouTube. Então, assim como o Davi, você vai conseguir ver o programa depois, pastor. Olha só.
Isso mesmo.
Eu acho que não tinha só o Davi, não. Bem que a gente tava conversando em intervalo, né? Uma vez eu ouvi uma frase, velho, que fala que não existem pessoas perfeitas um pro outro. Uhum. Dito alma gêmea,
né? Não existe metade de laranja, são
não
dois
existe.
Inteiros.
É, exatamente. É.
Conte com
exatamente.
Isso.
Gostei, né?
Olha, como você dizendo lições da Bíblia na TV, sublinhe.
Sublinhe essa frase.
Sublinhe
não
essa frase.
Metade, existe
dois inteiros.
Dois inteiros.
Boa. Então não, pastor, eu não acho que era só o Davi, não. Porém, né, como a frase, né, não existem pessoas perfeitas um pro outro, existem pessoas que querem fazer dar certo, que se esforçam pro relacionamento dar certo, né? Então, acho que não.
E é exatamente essa visão que eu tenho.
Uhum.
Eu acredito que Deus tinha várias pessoas, mas você, alguma coisa no Davi chamou atenção, você chamou atenção no Davi, e aí vocês submeteram a vontade e o Senhor foi evidenciando nas percepções. As percepções, olha, esse menino me trata bem, esse menino é respeitoso, esse menino tem princípios de acordo com a palavra. E aí são respostas de Deus.
Então você vê que Deus não responde sim ou não de forma objetiva.
Uhum.
Não é assim que funciona. Na Bíblia as coisas não são assim, sim ou não. Não é assim. Deus vai dando respostas no processo. Na caminhada. Por isso, eu digo uma coisa. Mais importante do que o lugar onde você quer chegar é o caminho que você está fazendo. Então, presta atenção no processo, não no resultado final. Né?
Agora, ele pode, em determinado momento,
Maiara,
dizer assim, se liga.
Sim.
Eu lembrei, hoje eu estava lendo, por exemplo, quando Paulo vai para a Ásia, o senhor diz, não, a Ásia não vai.
Mas você pode observar que ele não explica.
Exatamente.
Ele dá o Espírito dá um não para Paulo, isso está lá em Atos 13, gente, lê que
exatamente,
é bem legal.
Exatamente.
Ele dá um não para Paulo e para a comitiva dele lá, evangelística.
Uhum.
Ele não explica o porquê não, assim, não porque eu não quero por causa disso. Mas ele explica o porquê não quando eles chegam em Filipos.
Uhum.
E aí em Filipos haviam pessoas bem acessíveis ao evangelho.
precisavam ser atendidas.
Agora, Paulo entendeu da forma que eu, quando eu leio o texto, ah, olha, eu acho que o Espírito lá deu não para Paulo por causa disso. Eu não sei, porque o próprio Paulo não fala.
Exatamente.
Mas é a percepção.
Só se rendeu, né? Só se rendeu.
Só
se rendeu para que o Espírito guiasse.
Era vontade do Espírito que Paulo fosse para Roma e morresse? O texto bíblico deixa suficientemente claro que não. Mas o Espírito respeitou o desejo de Paulo de ir a Roma.
E aí eu gosto de pensar, eu sempre digo isso, nem tudo que acontece na vida da gente é da vontade de Deus. Deus não é o único ser nesse universo que causa as coisas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, Larissa, a gente pode estar orando, e a gente tem a tendência de dizer assim, ah, isso aconteceu ou isso não aconteceu porque Deus quis ou porque Deus não quis. Deus não é o único ser que causa.
Eu lembrei de uma situação bíblica mesmo, de uma circunstância passada por Cristo. Lembra quando, antes de eu falar dessa situação passada por Cristo, eu vou dar o contexto. Certa vez eu estava também numa igreja por aí, né? E eu ouvi,
é uma boa, Tati.
Né? Eu ouvi
em algum lugar
o testemunho de uma pessoa dizendo assim que orou, jejuou. E aí, quando ela recebeu a resposta, ela tinha certeza que era de Deus, porque ela tinha feito jejum e oração. Ah, não, desculpa, não foi igreja, não. Foi atendimento aqui na escola bíblica na época que eu era conselheira lá. Aí parei. Pensei, falei, o que eu vou responder pra essa pessoa? Porque, né? Aí, na hora, me veio na cabeça a experiência de Jesus no deserto da tentação. Orou por 40 dias lá, não foi? Jejuou. E quem que apareceu pra ele com prováveis respostas? Satanás. Então, nem toda resposta de oração, depois de muito sacrifício e insistência... seja uma evidência de que, de fato, seja Deus respondendo.
Na história de José, isso é muito evidente, né? Que tem dois momentos. Tem um momento que José se revela para os irmãos, e aí José diz assim, que os irmãos se apavoram, né? Eles se apavoram. Agora José vai se vingar. Aí José diz assim, fiquem tranquilos, Deus quis que eu viesse para cá. Opa, Deus quis que eu viesse para cá? Daquela forma... Deus quis que os irmãos vendessem.
Então, essa percepção de José, Deus quis que eu viesse para cá, ela foi construída ao longo de todo o sofrimento que ele viveu.
Trajeto.
Aí vamos lá. Mas era essa maneira que Deus queria? Aí lá no final da vida, quando morre o pai, Jacó, os irmãos pensam agora de novo.
Os irmãos ainda estão com medo.
Os irmãos vão dizer assim, agora nós estamos perdidos. O pai morreu e aí eles vão diante, né? Olha, né? Para tentar amenizar. E aí José diz assim, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para que muitos fossem preservados. Parece que as duas respostas, elas se contradizem. Deus quis e os irmãos tentaram o mal contra José. Então, era para ser daquela forma? Não era. Era para José ser vendido? Não era. Então, a gente tem variáveis que causam essas situações.
E de que maneira Deus quis? De forma indireta. Por quê? Porque ele não impediu que aquilo acontecesse.
Sim. Ele poderia.
Ele permitiu.
Exato. Ele poderia ir pro Egito para que se preservasse, porque haveriam 7 anos de fome? Poderia, mas teria que ser naquele objetivo. E aí tem uma outra. Eu estou citando o sermão, porque o sermão trabalhou isso no sábado que eu assisti, vale a pena. E aí tem uma outra causa. O próprio José também criou situações adversas para a inveja dos irmãos.
Exato.
E a própria negligência do pai Jacó também contribuiu. Então a gente tem
muito. Então você observa que existe todo um contexto.
José provocou, né?
Eu vou usar uma comparação, né? Já que infelizmente está acontecendo muito agora no começo do ano. É igual queda de avião. Não adianta você querer culpar um ou escolher um fator. São uma soma de fatores que ocasionam a queda de uma aeronave. Não é um fator que derruba.
Sim.
é uma série de coisas.
E aí, conjunto. Desde o fator climático, externo até... né,
exatamente. E aí, a gente quer que Deus seja a explicação final para todas essas coisas. Né? Ah, eu clamei, fui para tal viagem, aconteceu isso. Deus quis. Por que que ele não me deu a resposta? Por que que ele não evitou? Eu fui para um relacionamento e esse relacionamento faliu, se eu orei tanto para Deus para isso. Entende?
Sim.
Que a gente tem a tendência de esperar essa resposta.
Quase,
né?
Uma satisfação, né? Que a gente porque, toma, né? Quer tomar.
E sabe, Mayara, porque eu acho que a gente está vivendo num momento de a gente quer às vezes a ação do sobrenatural dizendo, faz esse negócio, né? Compra isso, casa com tal pessoa, quando a gente não está se rendendo
então,
à palavra.
Você concorda comigo que isso é terceirizar a responsabilidade? Uhum. É muito fácil virar para Deus e falar assim, mostra com quem. Aí vamos supor, ele mostra, aí eu vou. Aí é uma desgraça na minha vida. Aí eu culpo quem? A culpa foi sua.
Né? Ai, desculpa, velho,
não,
pode
não,
falar.
Era aquilo lá do início, né? Era a minha visão de quem é Deus.
Uhum.
Sim, sim, porque eu quero...
Falhou no meio do
caminho. Ele tem que me atender. Uhum. Então tem
aí,
muito mais a ver comigo.
Eu ainda explico por que ele tem que me atender. Porque eu dizimo, porque eu oferto, porque eu jejuo, porque eu tenho o dia santo de guarda. Porque eu dou estudo bíblico, porque eu sou levita, porque eu sou diácono, porque isso, porque aquilo. É a oração do fariseu com o publicano lá em Lucas 18.
E condicionalidade.
Exato.
Uhum. Perguntamos, comentamos sobre a porcentagem que disse que já recebeu um não de Deus. Inclusive, aumentou para 7% agora.
E não recebeu?
Que nunca recebeu um não.
Recebeu.
E aí veio aquela questão, né? Explica pra gente. O que você entende como não?
Compartilha aí com a gente.
E aí chegou uma resposta.
Opa, vamos lá.
O Fábio Mafra, ele comentou, os nãos de Deus eu entendo como providência. Então, pra mim, acaba deixando de ser um não.
Ah, sim, a percepção que ele tem é que como se esse não fosse uma bênção disfarçada, né?
Aí sim.
Isso é uma percepção.
E tem coisas que realmente Deus diz não, né? Deus disse pra... Adão e Eva não comam desse fruto.
E ele explicou por que não.
Exatamente. E o que é esse não? É um cuidado, é uma providência, é uma proteção. Sobre essa perspectiva.
Sobre essa perspectiva,
está,
sim,
está
certo.
Explicado,
né?
Está explicado. Aí
agora vem uma pergunta também que eu quero fazer, Veri. Mano. Será que discordar de Deus é pecado? Porque a gente está falando aqui que muitas vezes não vem a resposta que a gente gostaria. Um exemplo é a mensagem de uma ouvinte nossa que mandou que a filha dela queria ser arquiteta, jejuou, orou e segundo ela, né, segundo a filha, Deus disse para ela não fazer arquitetura e fazer pedagogia.
Essa como foi a percepção
saber?
Dela.
É como saber se é verdade.
Mas a questão então... que fica é por que não arquitetura e sim pedagogia? Então assim, às vezes, eu não tô dizendo que não tenha sido Deus, mas às vezes será que não é... O entendimento que a pessoa teve da resposta que recebeu?
Do olhar que eu tenho, né? A gente precisaria saber, assim, mais detalhes da visão, do meu gosto pessoal. Aí a gente entra num outro tema. Você acha que Deus tem... você acredita que Deus tem uma vontade primária para a nossa vida?
Olha, Salmo 139, eu gosto desse texto.
Então vai.
Calma aí.
Eu acredito que Deus tem uma vontade primária.
Deixa eu responder primeiro a pergunta da Lala e depois eu quero ler o texto.
Tá, eu acredito que Deus tem vontades primárias para a nossa vida, mas eu acredito que Deus tem inúmeros caminhos à medida que eu vou colocando minha vontade sobre a vontade dEle.
Sim.
Sabe? Então, tinha que ser esse curso, tinha que ser... Lógico, em alguns casos Deus chama para...
Sim, que aí é a questão da vocação.
Exatamente. Né? Mas... se eu não fizer essa escolha, se eu fizesse arquitetura, eu posso ser abençoado também com arquitetura? Eu posso ser abençoado com arquitetura. Agora, há uma vocação ali, eu coloquei essa vocação para abençoar, vou ser missionário, eu não sei quais são os desdobramentos. Né?
Respondendo sua pergunta sobre discordar de Deus, vocês lembram da história de Jonas?
Jonas.
Deus pede para Jonas se levantar e ir a Nínive pregar, né? contra os pecados que os ninivitas estavam cometendo. A gente sabe pelo capítulo 1 que Jonas não vai. Ele vai para o sentido oposto ao que Deus pede. Você vai lendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e aí ficam vários por que será que Jonas não foi. Aí tem várias conjecturas, mas quando chega no capítulo 4, o texto explica. É, diz assim, ó, porque quando Jonas prega, os ninivitas se convertem. Aí o capítulo 4 começa dizendo assim, né, com isso o quê? Com a conversão dos ninivitas? É, e olha que ele não pregou para converter ninguém, não. Ele queria que eles fossem destruídos mesmo.
Sim, pregou a destruição.
É, diz assim, ó, desgostou-se, diz o texto, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Com o quê? Com a conversão dos ninivitas. E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse para você estando ainda lá na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus clemente, misericordioso, bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia que te arrepende do mal que pretende.
Cabeça.
Então assim, ele discordou de Deus aqui, discordou com força. É. Jonas foi morto por causa disso? Não.
Inclusive ele sabia quando as coisas estavam acontecendo adversas, ele sabia, ó, sou eu que estou causando isso aí tudo.
E, olha que interessante. Tempestade lá. Esse é um discordar, porque... Qual era a percepção que Jonas tinha de Deus? Misericordioso, compassivo.
Coisas boas. Né? Ele estava achando péssimo eu ser aquilo. É. Para os ninivitas.
Lembrando que ele tinha rusga, né? Com o pessoal.
Então, agora o salmo que eu mencionei, para poder ficar quietinho aí e te dar a palavra.
Não.
Salmo, eu falo demais, né, gente? Jesus. Não. Salmo 139.
Por isso você está aqui.
É, verso 16. Diz assim, ó, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. É, eu li uma vez num dicionário bíblico que essa expressão, escrever no livro os dias, dá a entender como se fosse um arquiteto que faz o desenho da planta de uma casa. Então Deus ele traçou um desenho, um plano para a nossa vida primário, desde que nós somos substância informe no ventre da nossa mãe.
Não é uma predestinação.
Não, mas nem, exatamente.
E por isso que à medida que a gente vai usando a vontade, Deus vai trabalhando. Talvez você está ouvindo a gente agora e você olha para a sua vida e você já tem um pouco de idade. E você diz assim, ah, se eu pudesse voltar. Eu tinha um amigo que dizia assim, o tempo é implacável. O momento de agora, ele não vai voltar nunca mais. Mas Deus é tão maravilhoso que ele pode criar a partir desse momento. E eu não sei quantos momentos ainda serão, mas ele pode transformar. Sábado a gente vinha da igreja, comentando o sermão, e mais uma vez eu cito do sermão, e aí minha esposa disse assim, sobre isso, né? Como Deus é... Pega o ladrão na cruz, foram só instantes de um novo momento. Então, se você está ouvindo, Deus pode, mesmo que você olhe assim, ah, Deus falou para mim naquele momento... Deus me mostrou, Deus evidenciou na sua palavra, Deus disse não e eu contrariei. E aí, Larissa, do que eu estou discordando? Porque o Senhor sempre sabe o que é melhor, né? Se o Senhor está colocando para mim, Ele sabe o que é melhor para mim. Então, se eu estou discordando, é que talvez eu não tenha percepção clara, que eu estou insistindo. Mas mesmo que você insistiu, que você fez o que é errado, mesmo que você fez... O Senhor diz assim, não sei quanto tempo você tem, mas o tempo que você tem e a eternidade serão diferentes. Isso para mim é maravilhoso, velho. Isso para mim é maravilhoso, sabe? Essas oportunidades constantes que Deus me dá. Agora, eu quero ter um ouvido atento. Eu quero ter um ouvido atento para aquilo que Deus quer para mim. Hoje, amanhã, né? Não estou preocupado tanto com o sim ou com o não. Estou preocupado...
É que eu acho que é muito pobre eu reduzir a minha relação com Deus a sim e não. É pobre.
Por isso que eu quero que o Espírito me conduza. Porque tem algumas coisas que ele já diz não na sua palavra, que são bênção, né? Eu tenho que parar, né?
Mas pode concluir.
Sim, não.
Um minutinho.
Eu só estou dizendo assim, tem algumas coisas que estão muito claras, claro. Que Deus orienta a gente.
O que ele não quer, o que ele detesta.
Exatamente, ele não entra nisso, não faz isso. Mas eu continuo dizendo assim, Senhor, o Senhor tem que me dizer. Mas está revelado já, está escrito na palavra.
Agora, interessante, só um último exemplo, né? Ah, não tem nenhum texto na Bíblia que fale que Deus disse diretamente que não é para ser bígamo. Realmente não tem, mas tem várias histórias de pessoas que foram ver se deu certo.
Uhum. É verdade.
Entende?
Não dá para.
Então
dar
tem
certo.
Coisas, né? Vamos dizer poligamia, né?
É, não.
Tem muita prática de.
Tem tudo para dar errado.
Entende? Tá bom. Deus nunca aceitou. Então a gente tem que ter sensibilidade para ouvir a palavra, sensibilidade para ouvir o Espírito dizer, esse é o caminho e andai por ele.
E nunca pense que Deus não se importa com você, né? Sim. Deus se importa, várias situações mostram isso.
Ele está agindo.
Nínive lá.
Ele está agindo, ele está agindo agora.
Agiu agora e nos deu esse tempo maravilhoso e precioso que acabou, Larissa.
Acabamos. Amanhã tem mais Além dos Fatos.
Tem mais.
Semana ainda tá no começo, né, Vera? Então, pastor, muito obrigada mais uma vez. Maiara, muito obrigado por voltar aqui com a
Vamos
gente.
Vamos parar de agradecer o pastor.
Vai aparecer mais vezes,
com
certeza.
Não vem mais, né?
Não, amanhã eu volto.
Então.
Mas pode agradecer.
Maiara também.
É educado, né, pastor?
Eu ainda Pronto. Me sinto um convidado enquanto ela agradece.
Ah, não, pode parar.
Ah, então vou parar, pastor.
Pode parar.
Você
Valeu, gente.
Com o Josiel Matos e às 10 mais. Até amanhã.